Obrigado, Paulo. Obrigado por dar, retratar para nós essa experiência e o impacto que deu para você e a sua comunidade e a sua gestão. Agora eu vou pedir para o Jean-Michel a sua pergunta agora. Vamos ver. O município de Benedito Novo teve, no ano passado, sua primeira experiência de cooperação internacional por meio do projeto EIUC LAK. LAC, falar em português, né? Como é que é? Porque às vezes eu falo em português, misturar inglês com português. O que mudou no município depois de começar a participar nessa cooperação?
Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de contar primeiro como tudo começou, né? Se abriu uma chamada onde os municípios poderiam escrever seus projetos e após isso aconteceu uma seleção. Foram seis municípios escolhidos, né? Onde para ter intercâmbios com cidades da União Europeia. E foi uma surpresa muito boa, né? No início, a escolha do nosso município, um município com 11 mil habitantes, pequena extensão, a pequena em população, grande extensão, 700 quilômetros de estrada de chão. Então, é muita terra para pouca população, porém, temos o privilégio de ser um pedacinho da Europa. Então, somos de Santa Catarina, uma região de montanhas, muitas belezas naturais, cachoeiras, colonização germânica, italiana, polonesa, muitas belezas naturais e também arquitetura muito bonita. Intercâmbio com a União Europeia. Qual é a primeira coisa que passa na nossa cabeça? Europa desenvolvida, nós, Brasil, subdesenvolvido. O que que a gente vai ensinar para esse povo? No que a gente vai poder passar conhecimento e vai poder estar aprendendo também com eles? Então, a primeira coisa que aconteceu, a mudança, foi sair da comodidade. A gente saiu da nossa zona de conforto, né, e começou a pensar, começou a sair do nosso mundo e pensar de uma forma um pouco maior, além, né? Não só na cidade, né? Regional, estadual, a nível de Brasil, né? Aonde o Brasil é bom, aonde a Europa é boa, né? E aonde a gente pode trocar conhecimento. Para isso acontecer, o que que a gente tem que saber? Aonde a gente pode ajudar? Aonde o outro tem problema? Então, ano passado, a gente teve a vinda de uma cidade da Romênia, né? A gente também surpresa, um pouco apreensivo também de como seria essa visita, né? E o que a gente iria mostrar para eles. E a primeira conversa foi o quê? Quais são os problemas de Alba Iulia, que é a cidade que a gente está fazendo intercâmbio, e de Benedito Novo? A primeira reunião, primeira coisa, né, que a gente pediu em conversa com eles, quando vocês vieram para o Brasil, o que vocês pensaram que vocês iam encontrar no Brasil? Resposta deles, febre amarela. Né, Tatiana? Tatiana estava presente, febre amarela. E hoje, no último dia, saindo do Brasil, né, o que vocês levam para a Romênia? Que a região de vocês é um oásis verde. É um lugar único no mundo, um lugar onde existe muita união. Então, nessa visita que teve na cidade, foram 4 dias de muito trabalho mesmo. É um povo europeu que gosta de trabalhar também lá. Então, foram dias muito maçantes, mas a gente conseguiu passar para eles também como os municípios, numa crise, se organizam com a união entre consórcios para resolver os problemas que muitas vezes o Estado não está nos assistindo, né? A união não está nos assistindo. Então, como que com pouco dinheiro a gente consegue mudar a nossa realidade? E a gente soube também que Alba Iulia é uma cidade também dormitório, aonde com pouco emprego na cidade, as pessoas trabalhavam em outras cidades ou iam para outros países e apenas dormiam lá, ou muitas vezes tinham só parentes que visitavam os parentes em épocas do ano. E como fazer então a região de Alba Iulia, que tem uma série, um grave problema de desemprego lá na região, né? Também ter uma outra renda, uma renda extra. Então, em conversa, a gente tem hoje na nossa região o primeiro circuito cicloturístico do país, aonde a gente traz ciclistas de todo o país para nossa região, para conhecer nossas cachoeiras, nossas belezas naturais, onde eles saem de um município, passam por 9 municípios e terminam no mesmo lugar ao final desse circuito. Então, Alba Iulia, para quem não conhece a cidade lá, era um antigo forte de Roma, aonde Roma tinha a exploração de minérios, de ouro principalmente, e Alba Iulia era um meio de caminho aonde, num certo período, o ouro ficava nesse forte, que é a cidade de Alba Iulia hoje, e após esse período, soldados vinham e transportavam o ouro para a cidade de Roma. E Alba Iulia ganhou da União Europeia muitos milhões de euros para reformar o seu centro histórico, né? Porém, ela não é uma cidade turística. Daí o turista vem para Transilvânia, que é próximo, né, que é a cidade, onde tem o castelo do Drácula. Então, ela ainda não tem esse suporte ainda, né, não tem um chamariz para o turista. Porém, né, há pouco tempo também, a cidade de Alba Iulia agora está recebendo muitos incentivos digitais, onde várias empresas de tecnologia estão investindo em Alba Iulia para tentar fazer com que ela seja a cidade turística mais digital do mundo, onde nós, hoje, ainda somos teleguiados na nossa região por placas. Então, o que a gente tentou conversar e combinar com eles? Olha, gente, eu acho que para resolver a situação do turismo de vocês, tento implantar com essas cidades turísticas um circuito, através de um consórcio, onde o turista vai ficar na Transilvânia 2 dias, 2 dias em Alba Iulia, 2 dias na outra cidade, para que vocês tenham uma forma de fazer com que o turista passe para a cidade de vocês, e o turismo é boca a boca. É você ir num lugar, ser bem tratado, né, e divulgar. Eu fui bem tratado, o tempo está acabando também, mas essa é uma situação que foi trabalhada no turismo, mas junto com esse intercâmbio, podemos ver outras situações de outros países também, né, e municípios que estão tendo outros problemas, a gente vai aprendendo também. Então, tínhamos um antigo aterro sanitário também, né, que hoje está virando um parque ecológico, onde, provavelmente, em 2 anos, nós vamos ter mais 1 quilo de lixo sendo depositado no aterro. E sim, todo esse lixo vai passar por uma coleta seletiva, uma transformação, o que não serve para coleta vai virar paver, meio fio, e somente o churume, que é o resto de toda a parte do lixo, né, ele vai para uma usina de biogás, onde vai virar energia elétrica. Então, em pouco tempo, em menos de 2 anos, já temos a coleta, o centro de, energia, de coleta seletiva implantado, são 9 municípios que fazem parte, sozinho ninguém tinha como fazer. Então, reunimos, temos hoje 5 toneladas de lixo dia sendo tratado, onde em menos daqui a, de 2 anos, 3 anos, lixo zero e aterro sanitário. O Brasil hoje passa numa revés, está saindo hoje de lixões para implantar aterro sanitário, quando podia já para uma usina de biogás. Então, o governo poderia pular a etapa. Então, a União Europeia, né, o nosso intercâmbio serve justamente para pular a etapa. Se eu puder resumir, né, a gente pode aprender com municípios já bem desenvolvidos e pular etapas. O Brasil pode caminhar muito mais rápido, pode caminhar muito mais e pular etapas. Nós não precisamos seguir, né, com os erros e aprender tudo, não. A gente já pode, no final, ver no que eles são bons e realmente já investir onde tem que ser investido. Obrigado a todos, tá, pessoal?
Obrigado, Jean, por mostrar essas novas possibilidades, essas vantagens que temos de aprender lá fora e tentarmos escapar algumas. Não temos que percorrer esse tempo todo pesquisando. Já está inventado, vamos usar, né? Agora eu vou voltar a Liz novamente. Lisa, a União Europeia tem historicamente apoiado os governos locais em várias partes do mundo. Qual é a estratégia atual na parte da cooperação internacional para governos locais para o Brasil?
Para a União Europeia e no mundo, acho que os padrões são, primeiro, a nova agenda urbana das Nações Unidas, o acordo de Paris e, claramente, a agenda 2030. E, em particular, estou pensando na SDG 11. Então, posso ler para todos nós, se vou encontrar nos meus papéis, o SDG 11, como você desenvolve. É tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Ademais, muitos dos outros objetivos do desenvolvimento sustentável têm dimensão urbana bastante robusta. A União Europeia está trabalhando, em particular no Brasil, com uma doble, digamos, cooperação. Uma cooperação ao desenvolvimento, que permite trabalhar com os municípios para permitir um desenvolvimento mais igual no país. E também uma cooperação estratégica, na qual se troca experiências entre o Brasil e experiências na União Europeia. Acho que a troca de experiência, seja dentro do país, como exemplos como a universidade, são características da nossa cooperação. E também troca de experiências como apresentadas pelo Programa Internacional de Cooperação Urbana, que permite troca de experiências entre cidades do Brasil e da União Europeia, vão continuar no futuro. Acho que a palavra-chave aqui é de não tentar reinventar soluções que já são existentes, e criando essa pool. Estou passando em inglês, desculpem. Essa plataforma de compartilhamento de experiências, seja online, seja dentro desse tipo de eventos, criando ocasiões de troca de experiências. É a nossa maneira de trabalhar já dentro da Europa e queremos continuar nesse tipo de apoio. Quero compartilhar também que a União Europeia, dentro do Brasil, está trabalhando em particular com editais. Este ano, em dezembro de 2018, um edital permitindo a participação em particular de associações de municípios, seja a CNM, a Associação Brasileira de Municípios, a Frente Nacional dos Prefeitos. Esse tipo de atores já estão trabalhando conosco, porque permitem se atingir mais municípios, mais prefeitos, mais prefeitas na nossa estratégia. Também, como programa internacional de cooperação urbana, o exemplo é da cidade de Benedito Novo, que foi também editar uma chamada à participação das municipalidades do país nesse intercâmbio e troca de experiências com países da União Europeia. Convido todos vocês também a visitar o site do programa. A CNM está levando o helpdesk do programa, seja para troca de experiências. Agora temos no site também uma plataforma de intercâmbios de boas práticas dos municípios do país, mas também da região América Latina e Caribe. E também acho que ao momento se poderia trocar também experiências mais allá que essa região. E para ter mais informações sobre o Pacto Pacto Global de Prefeitos, também o site vai dar informações. A CNM está ajudando o compromisso dos prefeitos e prefeitas, está dando uma série de ferramentas que permitem a prefeitos, prefeitas e equipes dos municípios alinhar a políticas do município no sentido das etapas que permitem alcançar a todo o trabalho dentro do Pacto Global, sejam webinars, não sei se disse webinars em português, mas cursos online, né? Exatamente. E isso não é só aberto à cidade que se comprometeram, mas tem uma série de elementos que podem aceder também para municípios que têm a intenção de trabalhar conosco nesse trabalho. Tem aqui na parte aberta da marcha uma zona de informação sobre o programa. Convido todos vocês em visitar as colegas que podem dar mais informações em detalhe sobre o programa. E acho que a ideia da nossa estratégia como União Europeia, trabalhando a nível local, é de acreditar que a inovação vai como trabalho conjunto. É isso. Obrigada.
Obrigado, Lissa. Eu vou dar tempo para vocês fazerem perguntas também, não? Agora eu vou passar para o Paulo. Paulo, qual é a visão de futuro que o município de Santa Clara do Sul agora tem após as atividades que participou como ganhador do Prêmio de Municiência? Ouvi dizer que vocês querem explorar mais a atuação internacional do município. O que está motivando a vocês a investir nessa frente?
Bem, de fato, duas coisas. Eu vou aproveitar a oportunidade para dizer para vocês que do dia 19 ao dia 22 de setembro, nós vamos ter a nossa feira a nossa Santa Flor. Eu disse, mas, Paulo, nesse evento, o que você tem que falar da Santa Flor? É que a Santa Flor vai sofrer uma modificação muito em função desse nosso programa, dentro dessa nossa viagem. Qual é a modificação? Nós desenvolvemos, junto com o programa Santa Clara Tem Valor, o programa chamado Santa Clara Mais Saudável, que é o estímulo à produção agroecológica. Então, a nossa feira, que acontecerá do dia 19 ao dia 22 de setembro, vai ser a Santa Flor, Feira das Flores e da Agroecologia, onde a sustentabilidade vai ser o tema de fundo. Então, já convido a todos, pode acompanhar pelo site, nós já estamos começando a movimentação. Sobre o seu questionamento de maneira mais objetiva, eu sei que nós ainda falamos na volta de como é que eu faço para construir relacionamentos com municípios fora do país, com municípios da Europa e tal. E qual foi a ideia? Nós somos municípios pequenos, mas eu acredito que nós poderíamos ter um departamento, uma pessoa dentro que se encarregasse desse tipo de relação. Eu falei com a Tatiana, depois na volta de Tatiana, eu não tenho como te contratar para trabalhar conosco, mas nós precisamos alinhar, identificar um município nesse sentido. O que eu fiz de maneira objetiva? A telefonista da prefeitura, a Bruna Boto, ela morou 3 anos na Alemanha. E 90% da nossa população fala o dialeto alemão, então tem raízes germânicas. Se você vai fazer um favor para mim. Agora, se você vai mapear lá umas 7, 8 cidades que tem alguma coisa a ver com Santa Clara do Sul, e ver onde o nosso pessoal, porque nós temos pessoas de Santa Clara, na Suíça, na Alemanha, estão espalhados. Para nós começarmos a construir, é uma relação amadora, não profissional, mas começar a construir uma relação mais próxima para que a gente possa ir para lá, que eles possam vir para cá. Nós estamos